Aberco Agro informa. Dentro de instantes, forma-se a rede de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. Sicoob, mais que uma escolha financeira. E Aurora Coop. Coop é olhar para o futuro.
A Aurora, agora é a Aurora Coop. E Coop é fazer juntos. Somos mais de 100 mil famílias cuidando de cada um. Coop é pensar no amanhã e no depois de amanhã também. É grande parte de tudo que a Aurora Coop é e sempre será. E hoje também levamos essa essência em nosso nome. Uma nova marca que é ainda mais a gente. Somos Aurora, Nobre e Peperi. Aurora Coop.
Entra no ar pela rede de comunicação cooperativista o informativo agropecuário da FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina.
Alô, amigos de Santa Catarina, eu sou o René Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário. Sempre com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. O SESC realiza Assembleia Geral na próxima terça-feira e elege nova direção. Uma única chapa foi registrada. Programa de incentivo ao setor lácteo lançado pelo governo do estado foi bem recebido pelas entidades. Senar Santa Catarina disponibiliza mais de 430 capacitações gratuitas para o mês de maio. Brasil segue livre de focos de influenza aviária em granjas comerciais. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan Ramos.
O consumo de leite para o ser humano sempre foi uma prática indiscutível. Recentemente, o governador do estado lançou um programa de incentivo à produção leiteira através das melhorias tecnológicas, com subsídios nos juros aos produtores interessados em melhorar sua propriedade e também para a indústria poder pagar mais para o produtor.
Este comentário na íntegra, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista.
Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? O Sicoob é para quem entrega. E para quem se entrega. É para quem planta. E para quem projeta plantas. Para quem navega para viver e para se entreter. O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima. Porque o Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
O Fórum Parlamentar Catarinense, entidade que reúne os 16 deputados federais de Santa Catarina que atuam em Brasília, vão ter reunião dia 3 de maio próximo às 9 horas da manhã em Blumenau. O encontro convocado pelo coordenador do grupo, deputado Valdir Cobalcini, vai discutir assuntos de interesse da região do Vale do Itajaí. Será na sede da Associação dos Municípios do Vale Europeu em Blumenau e estarão na pauta assuntos relacionados à agropecuária e à pesca, à infraestrutura, entre outros. O deputado Cobalcini, que é coordenador da região sul da Frencoop Nacional, está convidando todos os interessados a participar deste encontro. A Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina realizará na próxima terça-feira, dia 30, 8:30 da manhã, no Hotel Majestic, em Florianópolis, sua Assembleia Geral Ordinária. A ordem do dia, segundo o edital, consta de deliberar sobre o relatório da administração e as contas do exercício de 2023, a aprovação do orçamento de 2024, deliberar sobre a contribuição confederativa e referendar a tabela publicada pela Confederação Nacional de Cooperativas, definir sobre a dispensa de pagamento da contribuição em 2024, definir as taxas de autogestão para o exercício de 2025 e eleição do Conselho de Administração para o período de 24 a 27. O edital informa que o número de cooperativas aptas a votar na Assembleia é de apenas 215 estão regulares com a organização. O prazo para apresentação de chapas interessadas a concorrer na eleição do novo Conselho de Administração encerrou no dia 25 de abril. foi registrada uma única chapa, cujos integrantes serão os seguintes líderes cooperativistas: presidente Vanir Zanata, do ramo agro, atual presidente da Cooperja e vice-presidente da Fecoagro, vice-presidentes Romeu Bete, de Chapecó, e Vanduir Martini, de Concórdia, representando o ramo agro, vice do ramo crédito Rui Schneider da Silva, do sistema Sicoobi, e Uwe Storz, do sistema Ailos, vice-presidente do ramo infraestrutura Patrick Alencar Homem, da Fecoeruski, do ramo consumo Ercílio Schmidt, da Cooper de Blumenau, do ramo saúde Luiz Antônio Dexa, da Unimed Federação. Quanto aos membros dos conselhos do Sescop, a indicação será feita em oportunidade posterior pelo novo conselho da Alcesc ser eleito. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do Senar. Aguardem! A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense.
Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina, Senar, órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, FAESC, oferece uma ampla variedade de cursos gratuitos para quem busca atualização de conhecimentos e capacitação na área do agronegócio. Para o mês de maio, serão mais de 430 capacitações do Programa de Formação Profissional Rural, FPR, e da Promoção Social, PS. A iniciativa conta com a parceria dos sindicatos rurais de Santa Catarina. As oportunidades contemplam diversas áreas e o objetivo é que os produtores e trabalhadores rurais aprimorem conhecimentos e aperfeiçoem técnicas para implementar em suas atividades do campo. O presidente do Sistema FAESC Senar, José Zeferino Pedroso, realçou o impacto positivo das iniciativas de capacitação ao mencionar que estão entre as ações que contribuem significativamente para o constante desenvolvimento do agronegócio. Somos comprometidos com a inovação e priorizamos conteúdos atualizados que aliem teoria e prática às mais diversas áreas do setor produtivo. A formação profissional rural contempla capacitações nas áreas de agricultura, agroindústria, aquicultura, atividades de apoio agro-silvio-pastoril e relativas à prestação de serviços pecuária e silvicultura. A promoção social são oferecidos treinamentos focados na educação, organização comunitária, saúde, alimentação e nutrição, além de artesanato. Os cursos de FPR e PS visam fortalecer as atividades do campo, gerar renda e qualidade de vida. A lista completa de treinamentos, bem como informações de datas e municípios, pode ser conferida no site sistemafaesc.com.br/senar/agenda-de-treinamentos. As inscrições podem ser feitas no Sindicato Rural da sua região. Repercutiu positivamente no setor leiteiro de Santa Catarina a iniciativa do governo do estado de lançar o programa de incentivo ao setor de leite catarinense. O pacote beneficia diretamente ou indiretamente os 22.200 produtores do estado e garante R$ 300 milhões em apoio ao setor nos próximos 3 anos. Paralelamente aos investimentos, o decreto do governador Jorginho Melo suspende a concessão de qualquer incentivo fiscal para importação de leite e derivados por Santa Catarina, acabando assim com a concorrência desleal que vinha prejudicando a produção leiteira catarinense. O pacote se divide em 3 ações: o decreto, os financiamentos aos produtores e os incentivos fiscais para a indústria leiteira. A fim de atender diretamente os produtores, programas Pronamp Leite SC e Financia Leite SC via Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural irão disponibilizar R$ 150 milhões para subsidiar juros de empréstimos bancários e conceder financiamento sem juros, via FDR, visando garantir investimentos no sistema produtivo leiteiro. Outros R$ 150 milhões devem ser revertidos em incentivos fiscais à agroindústria para Santa Catarina poder buscar patamares similares aos praticados nos estados vizinhos do Paraná e do Rio Grande do Sul. Entidades do setor se pronunciaram sobre o programa. O presidente do Sindicato das Indústrias de Lácteos, Selvino Giesel, disse que foi um grande avanço, embora não tenha atendido na plenitude as reivindicações do setor industrial.
Dos programas que nós estamos vendo aí lançado por outros estados, esse nos parece o melhor, uma vez que ele cria uma linha de crédito para os produtores com desconto do juro, outro sem juro e também ainda com abate de 12 mil reais quando o produtor vai pagar esse financiamento, ele retira 40 e paga 28. Uma outra que é uma taxação de todas as empresas que fizerem importação de leite. E aí nós temos aí o decreto do governo federal que entrou em vigor em fevereiro e que atingia somente as indústrias de lácteos. Embora ele tenha sido um programa que tivesse boas intenções, nós alertávamos da falta de efetividade, uma vez que a maioria das importações eram e são feitas por empresas que não são indústrias de lácteos. Então, esse programa do governo do estado aqui de Santa Catarina, ele atinge todas as empresas. Então, vai dificultar também aquelas empresas que não são indústrias de lácteos e que estão importando. Com relação à tributação, que é principalmente a reivindicação do Sindileite e por parte das indústrias e dos produtores de leite, nós achamos que poderia ser maior, mas é alguma coisa. Sempre é importante ressaltar isso, porque desde 2012, quando Santa Catarina ficou com uma carga tributária maior, principalmente comparado com o Rio Grande do Sul e o Paraná, Santa Catarina vinha pagando de 250 a 300 milhões, num cálculo nosso, de tributo a mais do que os outros estados. Agora nós estamos recebendo 300 milhões em 3 anos. Não é muita coisa, mas é um auxílio importante no momento delicado que nós estamos passando. Então, se nós tínhamos essa dificuldade, se nós vínhamos pleiteando isso, pelo menos este governo aqui nos atendeu, nos ouviu, nos respeitou. E temos que agradecer à Secretaria da Fazenda, à Secretaria da Agricultura, à bancada do Oeste aqui dos deputados, à Comissão da Agricultura da Alesc, por nos ter auxiliado. E também precisamos agradecer às entidades do agro, aí a FAESC, FETAESC, OSESC, FECOAGRO, o Sindicarne e outras entidades que estiveram junto com nós, inclusive numa audiência com o governador, e isto fez com que nós fôssemos ouvidos de uma forma diferente, nós fomos vistos de forma diferente e foi muito levado a sério a reivindicação que o setor lácteo de Santa Catarina estava precisando. Um agradecimento especial aí ao governo do estado, então.
O presidente da FAESC, Federação da Agricultura de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, disse que as medidas anunciadas irão ajudar a salvar o setor leiteiro com o programa do Leite Bom SC e agradeceu ao governo do estado pelas providências.
A Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, FAESC, aplaude a medida adotada pelo governador do estado por meio do programa Leite Bom SC. A forte presença de leite importado no nosso mercado provocou queda geral de preço, anulando a rentabilidade dos criadores de gado. Esperamos que, com a suspensão da concessão de incentivos fiscais para a importação de leite e seus derivados, venha inibir-se a concorrência desleal que tanto tem prejudicado o nosso produtor. As novas medidas garantem ao setor, por meio dos programas que poderão ser disponibilizados, valores para subsidiar juros de empréstimos bancários e conceder financiamento até sem juros. Essa iniciativa é essencial para garantir investimento no sistema produtivo. Os incentivos que serão repassados às agroindústrias catarinenses visam propiciar a estas patamares tributários similares aos benefícios concedidos aos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, nossos vizinhos, e que sempre defendemos que fosse concedido aos produtores, bem como a toda a nossa cadeia do leite, as mesmas condições que hoje esses estados oferecem a cadeias similares aqui de Santa Catarina. Não pedimos nunca nada mais do que condições justas para o produtor rural catarinense. Obrigado, governador Jorginho. Obrigado, secretário Cleverson, e obrigado, secretário Valdir Collado.
Já o secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Zibert, explicou como funcionarão os programas anunciados pelo governador Jorginho Melo.
O programa Leite Bom Santa Catarina prevê 3 medidas importantes e que vão beneficiar toda a cadeia produtiva do leite no nosso estado. Uma delas é o decreto que foi publicado agora em 22 de abril e que suspende os incentivos fiscais para a importação de leite e derivados pelas empresas aqui de Santa Catarina. Com o decreto, na prática, a importação por Santa Catarina só poderá ocorrer com o pagamento integral do imposto, que hoje varia entre 7% e 17% nessas operações, dependendo naturalmente do tipo do produto. Hoje, o ICMS para leite de caixinha, por exemplo, ele é de 7%, porque o produto faz parte da nossa cesta básica. Já os queijos recolhem 12% de imposto e os derivados, como o doce de leite, pagam 17%. Com os incentivos concedidos atualmente, a carga tributária média para a importação de leite e derivados no nosso estado gira em torno de 1,4%. Essa invasão de produtos importados representa hoje, em faturamento, algo como 8 a 9% de toda a produção catarinense de leite e derivados. Com essa restrição para a entrada de leite e derivados importados, né, o governador Jorginho Melo, assim como a Secretaria da Fazenda, acaba com a concorrência desleal e projeta, então, aumentar em cerca de 10% o mercado para todos os produtores de leite e derivados aqui de Santa Catarina. Esse é um antigo pleito, né, dos produtores e que tiveram seus negócios extremamente impactados pela entrada expressiva de produtos lácteos de países como Argentina e Uruguai, que acabam subsidiando a produção local. O decreto entra em vigor em 90 dias, a contar da sua data de publicação, e terá validade de 12 meses, ou seja, até o final de julho de 2025. Com relação a novos incentivos para a cadeia produtiva do leite, o governo do estado deve enviar um projeto para a Assembleia Legislativa em breve para, em conjunto com todos os deputados estaduais, construir a melhor proposta para o setor. O objetivo é garantir outros 150 milhões em 3 anos à agroindústria para que Santa Catarina possa alcançar patamares similares àqueles praticados nos nossos vizinhos, como o Paraná e o Rio Grande do Sul. Os recursos serão concedidos de maneira escalonada. Portanto, 75 milhões no primeiro ano, 50 milhões no segundo ano e outros 25 milhões no terceiro ano. O apoio da Assembleia Legislativa nesse processo foi e sempre será fundamental. Juntos, nós estamos construindo a melhor proposta de modo que as medidas garantam o apoio para a agroindústria e para os agricultores, impulsionando assim a competitividade da atividade aqui em Santa Catarina. A última ação está diretamente vinculada à Secretaria de Agricultura e consiste em mais 150 milhões em recursos para programas de financiamento diretamente levados para os agricultores e os produtores de leite, né? Isso também vai acontecer nos próximos 3 anos. Com isso, naturalmente, o governador Jorginho Melo, governo do estado de Santa Catarina, mostram a sensibilidade, o compromisso necessários para que a gente possa continuar impulsionando toda a cadeia produtiva do leite aqui no nosso estado.
E a seguir, depois da mensagem cooperativista, as notícias do mercado agrícola da semana.
A FECO Agro Fertilizantes oferece adubações especiais para as culturas típicas de inverno, como o trigo, a aveia e a cevada. Na base, use o nobre, que possui alga marinha, litotânium, alga mais, para promover a atividade microbiana do solo. E na cobertura, use o Cooper Animais, adubo com dupla proteção do nitrogênio. FECO Agro Fertilizantes, solução completa para todo o ciclo das culturas de inverno e garantia de muito mais rentabilidade durante todo o ano. Disponível nas cooperativas filiadas à FECO Agro.
As notícias do mercado agropecuário.
O Brasil é considerado um dos países livres de influenza aviária e de alta patogenicidade em aves de produção comercial. Desde maio de 2023, o país contabiliza 162 casos da doença em animais silvestres, mais 100 registros em granjas comerciais, segundo dados do Ministério da Agricultura. Causada pelo vírus da influenza com as hemaglutininas identificados como H5 e H7, é altamente patogênico às galinhas e algumas outras espécies de aves domésticas e aquáticas. O estado possui 21 focos da doença, sendo 20 em animais silvestres e 1 em ave de subsistência. Os casos foram registrados nas seguintes cidades: São Francisco do Sul, Penha, Navegantes, Maracajá, Laguna, Joinville, Itapuá, Itapema, Itajaí, Imbituba, Garopaba, Florianópolis, Barra Velha e Balneário Barra do Sul. Para o diretor de defesa agropecuária da SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, Diego Rodrigo Torres Severo, após a entrada da influenza aviária no país por meio de aves silvestres migratórias vindas do hemisfério norte, houve uma queda abrupta no número de casos, indicando que a doença não esteja se propagando nas aves da fauna brasileira. Ele disse: o controle ocorre pela comunicação de qualquer caso suspeito ao serviço veterinário oficial. No estado, é a Companhia SIDASC que atende as notificações, que devem ser investigadas em até 12 horas. Campanhas de comunicação em massa também foram produzidas pelos setores público e privado, informando que qualquer anormalidade deve ser notificada, pontuou ele. O contato das aves domésticas com as aves silvestres é um dos fatores determinantes para a ocorrência de surtos da doença na avicultura comercial ou doméstica. As aves selvagens migratórias, especialmente aquáticas, são o hospedeiro natural e reservatório do vírus da gripe aviária. Dentro de seus tratos respiratórios e intestinais, elas podem transportar diferentes cepas do vírus da gripe. Dependendo da cepa do vírus da espécie de ave, ele pode ser inofensivo ou fatal. As formas de transmissão são o contato direto com as secreções de aves infectadas, especialmente as fezes, secreções respiratórias, ovos quebrados ou carcaças de animais, incluindo o contato de aves domésticas com aves aquáticas e migratórias que sejam portadoras de vírus. A disseminação de surtos muitas vezes é causada também por equipamentos, veículos e roupas contaminadas de pessoas em trânsito pelas áreas com a doença. A médica veterinária e conselheira técnica do ICASA, Luciane Surdi, ressalta que a entidade também trabalha na orientação aos produtores de todo o estado e ao primeiro sinal da doença, não se deve tocar nas aves para evitar a disseminação do vírus. Comunique imediatamente ao médico veterinário da companhia SIDASC para fazer a análise clínica delas. O principal sintoma da doença causada por subtipos de vírus altamente patogênicos é a morte súbita, muito acima da mortalidade normal de aves no lote, podendo ser superior a 60% ou de até 80% a 100% das aves, dependendo da patogenicidade do vírus. Nestes casos, a companhia SIDASC deve ser chamada para fazer análise clínica e necropsia das aves. Em caso de mortes muito rápidas, as aves podem não apresentar sintomas da doença. Os sintomas da gripe aviária em galinhas são tosse e espirros, muco nasal, queda de postura e na produção de ovos, alterações nas cascas dos ovos, hemorragia nas pernas e às vezes nos músculos, inchaço nas juntas das pernas, crista e barbela com cor roxa azulada ou vermelho escuro, falta de coordenação motora, sintomas nervosos, diarreia e desidratação. E na sequência, o comentário da semana com Ivan Ramos. Aguardem.
Fato em Destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos.
O consumo de leite para o ser humano sempre foi uma prática indiscutível. Tem quem gosta e tem quem não gosta de produtos com leite, mas ninguém nega a sua importância na alimentação, especialmente nas nossas crianças. O leite deixou de ser apenas um produto para adicionar ao café da manhã ou para fazer a mamadeira das crianças, mas sim integra uma infinidade de subprodutos, quer seja mais populares ou de consumo das classes sociais mais aquinhoradas. Portanto, é unânime que temos que ter o leite nosso de cada dia. Mas de onde vem esse produto? Da prateleira dos supermercados? Por incrível que pareça, ainda tem gente no meio urbano que não sabe quanto trabalho dá e quanto custa produzir leite. Em nosso país, a guerra de preços alto ao consumidor final e preço baixo para quem produz vem de muito tempo. Vez por outra, tem uma crise na produção e nos custos do leite para o criador. Infelizmente, um produto tão essencial para a população nunca teve uma política pública que atendesse os dois lados, isto é, garantir lucratividade para quem produz e preço compatível com o poder aquisitivo para quem consome. Leite e seus derivados. Há necessidade de o país adotar uma política pública que garanta a sobrevivência das duas pontas. O avanço tecnológico na produção leiteira tem ajudado, mas o Brasil ainda não atingiu índices de produtividade e qualidade igual aos países tradicionais na produção leiteira. Isso tem sido um problema a ser enfrentado pelos poderes públicos e a iniciativa privada. Mas enquanto isso não acontece, há de se tomar medidas internas nos estados que pelo menos assegurem a renda para o agricultor continuar na atividade. Em Santa Catarina, as reclamações sobre a política tributária do leite têm sido uma novela permanente. Além dos problemas da tarifação entre os estados com práticas diferentes, tem provocado concorrência entre os próprios estados e desestimulado para a competitividade. E também tem o governo federal estimulando as importações. Sob o argumento de fazer parte de acordos tarifários internacionais, o governo federal não toma medidas de contenção das importações, e isso para evitar a concorrência desleal com o produtor interno. O leite procedente do Mercosul, e que muitas vezes são repassados de outras regiões do mundo, tem afetado diretamente a cadeia produtiva, leia-se produtor rural. Há vários anos, o setor produtivo e a indústria têm solicitado providências dos governos para equacionar este problema. Pouco tem sido feito em nível nacional. apenas medidas paliativas e insignificantes no contexto geral. O Estado de Santa Catarina, também já em vários governos, foram solicitadas providências, especialmente na área tributária, e também de incentivo à melhoria na produção, em busca de maior produtividade e, consequente, rentabilidade no campo, e pouco foi ouvido. Felizmente, o atual governo foi sensível a essa solicitação e, recentemente, o governador do estado lançou um programa de incentivo à produção leiteira através das melhorias tecnológicas com subsídios nos juros aos produtores interessados em melhorar sua propriedade e também para a indústria poder pagar mais para o produtor. A Secretaria da Fazenda foi sensível aos pleitos do setor, já que não pode proibir as importações porque é uma decisão federal, resolveu atingir os importadores com redução dos incentivos tributários. Uma medida estadual que já foi adotada pelo Estado do Governo de Minas Gerais e que o governador Jorginho Melo resolveu fazer o mesmo por aqui. Portanto, incentivos para os importadores de leite vão ser cortados daqui a 90 dias. Com isso, se espera que não haja tanta enxurrada de produtos de fora que tem provocado a queda dos preços no mercado interno. Muito positiva a decisão do governo do estado de Santa Catarina. E acredite-se isso, a sensibilidade do secretário da Fazenda com aval do governador do estado. O que se espera de hora em diante, que não fique só no papel. Cabe aos atores envolvidos na cadeia dos incentivos anunciados fazer a sua parte na execução para ver se acabamos com a repetição interminável de reclamações do setor. As entidades de representação dos agricultores e indústrias viram com bons olhos as medidas anunciadas pelo governo do estado, mas estarão vigilantes para ver se os envolvidos farão acontecer na prática. Do contrário, continuaremos com os problemas no nosso leite de cada dia e o aumento da desistência de produtores de leite em nosso estado. Pense nisso.
Você acompanhou o programa informativo agropecuário, produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.